ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Pai, o Senhor disse que o Teu Espírito testificaria cada uma das Suas palavras, Senhor. Eu tomo posse, Senhor Deus, dessa palavra do Senhor. E agora eu peço que essa palavra seja revelada, que nós possamos ter entendimento dela, Senhor, que gere frutos no nosso coração e que nós possamos, Jesus, ser avivados nessa noite, Senhor, porque todas as vezes que nós entramos diante de Ti, Senhor, nós temos o privilégio de desfrutar da Tua presença e é impossível, Senhor, estar diante do Senhor e não ser tocado pelo poder do Teu Santo Espírito. Então nós damos, Pai, total liberdade ao Teu Espírito Santo para agir no nosso meio, que a Sua vontade seja feita, que a Tua palavra se cumpra sobre nós e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro texto que eu quero ler com você é 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do 5 ao 8. Diz assim, 1 Reis 19, 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Amém. Você crê que Deus pode fazer coisas sobrenaturais? Amém? Aqui o texto fala sobre o profeta Elias. O profeta Elias tinha enfrentado os profetas de Baal. O profeta Elias estava sendo perseguido por Jezabel. E como nós lemos no texto, o profeta Elias, ele foi visitado por um anjo do Senhor. Você acredita que existe anjo? Amém. Eu creio, eu acredito que existe anjo. E tem anjos neste lugar. A gente ouve falar, talvez desde criança, sobre o anjo da guarda, né? A Bíblia não cita exatamente um anjo da guarda. Mas a Bíblia fala que os anjos existem e eles estão para ministrar o nosso favor. E é sobre essa palavra que eu quero dizer, essa palavra que eu quero compartilhar com você. Um banquete celestial dos anjos para você. Elias teve o privilégio de ter a visitação de um anjo. E o anjo preparou para ele, meus irmãos, um pão cozido e um pouco de água. E aquele pão alimentou ele para que ele fizesse uma caminhada muito comprida ou longa, aquele percurso que ele faria por 40 dias. Com certeza só um pão do céu para alimentar um homem durante 40 dias, andando, gastando toda a energia. Mas Elias recebeu uma visitação do anjo do Senhor. A Bíblia cita que por algumas vezes os anjos do Senhor serviam alguns homens. Em Hebreus capítulo 1, você não precisa abrir, diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos que ministram aos homens que herdarão a salvação. Os anjos do Senhor estão para ministrar a sua vida. E a Bíblia cita alguns trechos, a Bíblia nos mostra que alguns homens de Deus foram visitados pelos anjos do céu, porque os anjos existem e tem anjos neste lugar. Tem anjos aqui ministrando ao seu favor. Tem anjos liberados por Deus para ministrar a favor da sua vida. Você não pode ver, mas eu sei que você pode crer pelo nome de Jesus. Que talvez no caminho da sua casa para cá, ou do seu trabalho para cá, existia uma guerra espiritual para que você não chegasse aqui. Talvez essa guerra pode até ter afetado algo físico. Ou o pneu do seu carro furou, ou alguém bateu no seu carro, ou a corrente da sua bike estourou, e aí por diante, né? Uma infinidade de coisas. Na hora de sair, o sapato quebrou o salto, e aí vai, né? E aí quem mais é do fogo já repreende, já começa até a orar em línguas. Mas existe uma guerra mesmo que é travada todas as vezes que você vai se aproximar de Deus. Porque quando Deus se aproxima de você, é porque Ele tem algo para você. Quando Deus se aproxima da gente, é porque Deus tem algo para nós. Deus tem algo a nos oferecer e Deus quer servir você através desse anjo. Deus quer servir você através dessa ministração, porque nós somos ministrados pelos anjos do Senhor. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 6 de Daniel, versículo 22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi acusado injustamente e ele foi lançado numa cova, num buraco, e nesse buraco, nessa cova, haviam leões para devorar Daniel. Mas sabe o que Deus fez? Deus enviou anjos dentro da cova e os anjos cerraram, fecharam a boca do leão. Isso é um milagre. Isso é o poder de Deus sendo manifesto por você, para você. Elias provou do alimento, do pão, da água. Daniel provou de um livramento através de um anjo do Senhor na vida dele. Atos capítulo 12, versículo 7 diz assim: eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando em Pedro, do seu lado, o despertou. Quem quer ser acordado por um anjo aí? Já pensou, irmão? Você sabe que eu nunca vi um anjo, mas tem uma história que uma vez, um testemunho, né? Não é uma história, é um testemunho, que uma vez numa rede jovem, há muito tempo atrás, não tão longe assim, nós éramos líderes do Ministério de Jovem, eu e a Carla, e eu, se eu não me engano era Natal, Ano Novo, alguma coisa assim, e a gente sempre fica naquela dúvida, faz a rede, não faz, faz culto, não faz, né? Porque é um momento de festa, enfim, aí resolvendo, eu falei, não, vamos fazer a rede. E eu vim para a Rede Jovem, aqui, bem aqui. Bem onde Santiago está sentado. Aqui, ó. Não era você não, né, Santiago, naquele dia. Não. E eu cheguei, irmãos, de carro, e quando eu encostei o carro aqui, não tinha ninguém aqui dentro. Absolutamente ninguém. E aí, quando eu abri a porta, bem ali, eu olhei e tinha um jovem sentado aqui. Bem de aqui onde está o Santiago. E aí eu vi aquele jovem, eu fiquei feliz que tinha alguém, não ia ser só eu, né, porque também nem daria para fazer, né, só eu, um culto. Talvez o máximo eu ia fazer uma oração e ir embora, mas... E aí aquele jovem, tudo bem, eu orei, não sei quem é, nunca mais vi. E aí depois eu contei para o apóstolo falou assim, acho que Deus enviou um anjo, né, para te consolar. E eu creio que realmente pode ser, porque os homens na Bíblia viveram essa experiência. Daniel foi jogado na cova dos leões, e quando ele caiu lá dentro, quem tinha? Um leão e um anjo. Elias, fugindo de Jezabel, depois de um confronto com os profetas de Baal, ele viveu algo sobrenatural, para quem conhece a história, ele pediu o fogo do céu, Deus enviou o fogo, e aí ele vai para descansar, de repente ele é acordado com um pãozinho quentinho, uma jarra de água. Um anjo serviu ele. Pedro, quando estava preso, um anjo... Acorda, rapaz. Bora que você não vai ficar nessa cadeia, não. Ele quebra as correntes e liberta Pedro da prisão. Os anjos existem e eles querem ministrar a favor da sua vida. Amém? Esse texto eu gostaria que você abrisse. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 10. São palavras de Jesus. Mateus 18, 10. Diz assim a Bíblia: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Amém? Então Jesus diz, vede, não desprezeis os pequeninos. Quem são os pequeninos do contexto? São os pequeninos, as crianças, os nossos filhos. Jesus diz assim no versículo 5, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e lhe submergisse as profundezas do mar. Melhor é para aquele que escandalizar, eu quero abrir esse parênteses, melhor é para aquele que escandalizar, ferir ou perseguir um dos pequeninos de Jesus, melhor para ele é que ele amarre o seu pescoço e se lance ao fundo do mar. Dura essa palavra. Dura essa palavra, mas é uma palavra verdadeira. Jesus zela pelos nossos filhos, irmãos. Jesus não aceita. O nosso Senhor Jesus não aceita. E por isso essa palavra é dura. Por isso Jesus disse essas palavras a todas essas pessoas, e toda a multidão e aos seus discípulos. E por quê? Que nós lemos no 10? Porque os anjos dessas crianças, desses pequeninos, veem o Senhor face a face. Eu acredito que Jesus, quando deixa isso bem claro para nós, é porque esses anjos não estão de brincadeira. Os anjos que são destinados a guardar os nossos filhos, as crianças, são anjos poderosos, porque vem o Todo-Poderoso face a face. Amém? Então eu quero deixar esse alerta e essa orientação de Deus. Não brinque com as crianças e com os filhos de Deus. Passe essa mensagem adiante, porque com certeza, dura coisa ele vai colher, ou nós vamos colher, ou eu vou colher, ou você vai colher, quando nós brincarmos com as nossas crianças. Amém? Então, como nós lemos no versículo 10, os anjos desses pequeninos veem o Senhor Deus face a face. Então, esses anjos são poderosos. Tem uma história, irmãos, que me deixa maluco. A história é quando Daniel pede uma resposta a Deus, e Deus envia um mensageiro, Gabriel. Deus dá a resposta vem do céu, e o anjo começa a descer do céu, a Bíblia diz, num rasante. O anjo de Deus, Gabriel, vem com a resposta, para trazer a resposta da sua oração, da oração de Daniel, só que no meio do caminho, os demônios se levantam, os principados, as potestades se levantam e tentam impedir com que Gabriel traga a resposta da oração de Daniel. O mundo espiritual é mais real do que você possa imaginar. Por isso todas as suas bênçãos estão nas regiões celestiais, preparadas por Deus. E a Bíblia diz que quando Gabriel está descendo com a resposta, há uma guerra, há uma batalha espiritual. E sabe o que Deus faz? Deus envia Miguel, o anjo de guerra. Aleluia! Já pensou, meu irmão, quando você fizer uma oração e a resposta vem de Deus para você e é tão importante, e Deus no céu, Todo-Poderoso, com toda a sua escolta e milhares de anjos servindo ao Todo-Poderoso a seu favor, e Deus fala, Gabriel, leva a resposta lá para a Ágape de Ubatuba. Porque tem alguém pedindo lá, Gabriel, leva respostas. E o anjo Gabriel diz, sim, Senhor, eu levo a resposta. E ele vem com toda a sua glória, com todo o poder de Deus sobre ele. Mas no meio do caminho começa uma guerra. E eles começam a batalhar e você está aqui orando, Senhor, me dá a resposta. Senhor, eu preciso. Eu tenho certeza que você pediu isso hoje para Deus. Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso. Senhor, me ajuda, fala comigo, me dá uma palavra. O anjo está vindo com a resposta para você. O anjo está pronto para te servir, mas tem uma guerra travada. E aí Deus faz algo lindo por você. Se você continuar clamando, como ele fez por Daniel. Ele vai enviar mais um anjo para te ajudar. E essa guerra vai ser vencida. E você vai prevalecer diante da sua oração. Amém? Só quem crê acredita, né? A gente que é crente, a gente é meio maluco, né? Acreditar numa história dessa. Mas é real. Eu creio porque eu vivo isso. Nós estávamos agora em missão na nossa igreja em Taubaté, meus irmãos, e ontem à tarde eu estava ministrando aos irmãos, aos líderes da igreja, nós estávamos ministrando e de repente eu senti que algo entrou na igreja, algo de Deus. E eu fiquei um pouco desconcertado quando eu senti a presença e eu perguntava para Deus o que era, porque normalmente a gente tem um discernimento quando o Espírito Santo se aproxima da gente, quando o poder do Espírito Santo, né, se aproxima de nós, quando Jesus se aproxima, a gente consegue sentir quando Deus vem se aproximando, mas assim, eu senti a glória de Deus naquele lugar e eu tenho certeza que foi um anjo que entrou lá. Um anjo entrou ontem à tarde na igreja enquanto nós estávamos. E eu resisti ainda uns 10 minutos e eu estava me conduzindo aquela ministração e eu virava a Bíblia e eu vinha aqui no iPad e mexia, mas eu sentia que aquele anjo, ele estava rodeando a gente, aquela roda, nós estávamos em formato de roda, em círculo, e eu sentia que ele caminhava e olhava para a gente. Meus irmãos, eu tenho certeza que naquela hora era o anjo do Senhor ministrando a nossa vida. E aí eu já não resisti mais, eu parei, eu falei, irmãos, eu preciso parar, porque algo de Deus está aqui sendo ministrado para nós. E nós paramos a palavra e começamos a orar, e começamos a adorar, e Deus se manifestou sobre nós. Foi tremendo. Deus enviou um anjo para ministrar a nosso favor. Nós estávamos ali sonhando, porque nós vamos ganhar Taubaté para Jesus. Quem crê vai ver. Você crê? Eu também creio. E nós estávamos ali criando estratégias de como avançar, como conquistar. E um anjo entrou ali para ministrar a nossa vida. Assim vai ser com você nessa noite, em nome de Jesus. Já tem um anjo preparado para você. Já tem um anjo preparado com aquilo que você pediu para Deus. Com a resposta que você precisa. Já tem um anjo aqui dentro preparado para se aproximar de você. Eu resisti 10 minutos. E eu percebia que aquele anjo olhava para mim e eu não via. Quem sabe Deus deixa eu ver hoje. E aquele anjo, ele rodeava e de repente eu percebia que ele olhava para mim. E 10, 15 minutos eu resisti, já não resisti mais e parei. Vamos adorar, porque a presença de Deus está aqui. Deus tem um anjo para você aqui hoje. Você crê nisso? Aleluia! Meu irmão, Salmo número 91. Eu queria que você abrisse, por favor. Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem de todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e pisará a áspide. Calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Aleluia! Porque aos seus anjos, número 11, dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Deus envia anjos para ministrar na sua vida. Quantos livramentos você já deve ter vivido de morte? Quantos livramentos de acidente? Quantas vezes Deus já te livrou da perseguição, da peste? Quantas vezes Deus já te livrou de tantos maus? Porque Ele dá ordem aos anjos para ministrar ao favor da sua vida. Ele libera anjos para ministrar a tua vida. E Ele vai te guardar em todo esse caminho, em todo esse percurso. Salmo 91:1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus e viver em essa escolta celestial dos anjos do Senhor? Para que eu possa viver o sobrenatural de Deus, sendo protegido pelos anjos do Senhor, e viver histórias, testemunhos, como esses homens viveram, meus irmãos, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso viver uma herança do meu pai se eu não acreditar que eu sou filho dele. Eu não posso desfrutar das bênçãos de Deus se eu não habitar debaixo das asas do Onipotente. Muitas vezes você não tem alcançado a sua vitória, você não tem alcançado aquilo que Deus tem para você, e você sabe o que Deus tem para você, porque você é filho dele, e às vezes você não tem conseguido acessar ou alcançar de Deus algo sobrenatural, ou natural, ou uma promessa, ou uma conquista, porque você não tem vivido debaixo da sombra do Onipotente. Você não tem colocado toda a sua confiança em Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Quando nós declaramos isso com fé, Senhor, Tu és o meu Deus e o meu refúgio, eu imagino que imediatamente Deus se levanta do trono por você. Você é o meu filho e eu, realmente eu sou o seu refúgio. Quem é pai aqui vai concordar comigo quando o seu filho recorre a você alguma coisa? Nem tanto, né? Tem que dar um equilíbrio também, né? Eu peço bastante coisa pro meu pai. Mas quando o pai pede, quando o pai recebe um pedido do filho, com certeza se ele puder ele vai fazer, com toda alegria. Até se não puder, às vezes faz, né? Você se esforça para fazer pelo teu filho, para guardar o teu filho. Você se esforça para alegrar o seu filho. E Deus deseja fazer a mesma coisa por você. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você declarar para Ele, Senhor, Tu és o meu Deus e o meu refúgio. Amém? Eu quero que você vá comigo agora no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Mateus 4, 1. Nós vamos ler até o 11. Mateus 4, 1 ao 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ou o diabo, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, como nós lemos. Satanás, ele cita as escrituras. Está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Versículo 11, e nós encerramos a leitura. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Meu irmão, se o diabo está se levantando contra você, eu quero dizer que você não é o único. O diabo se levanta contra todos nós, inclusive se levantou contra Jesus. E o diabo é tão encardido, tão sujo, que ele usa a própria palavra de Deus para tentar convencer Jesus. Se joga daqui. Satanás leva Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém e fala, se joga, faz o teste. Faz o teste. Sabe o que é isso? Satanás vai tentando roubar a sua identidade de filho. Satanás vai tentando roubar a tua fé. Faz o teste. Será que Deus está com você mesmo? Faz o teste. Será que os irmãos da igreja te amam mesmo? Faz o teste. Fica assim na igreja um mês para ver se alguém vai te mandar um WhatsApp. É exatamente isso que Satanás faz. Ele vai roubando a sua fé. Ele vai te afastando de Deus. Ele vai colocando em xeque a sua identidade, quem você é. Ele vai colocando em xeque tudo aquilo que você almeja fazer para Deus. Jesus tinha uma missão, meus irmãos. Aqui é o início de tudo, né? Aqui é quando Jesus inicia o seu ministério. Daqui, Jesus vai para Galiléia. Jesus desce do deserto da Judéia. Ele vai para Galiléia. E lá Jesus começa a chamar os seus discípulos. Ei, você, Pedro, João, Tiago, vem cá, vamos começar. Quer me seguir? Larga tudo e vem comigo, que eu tenho algo novo para vocês. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de almas. E a Bíblia fala que imediatamente aqueles homens começaram a deixar tudo que eles tinham e começaram a seguir Jesus para viver algo novo. Jesus buscou a face do Pai. Ele buscou a face de Deus para recrutar os seus trabalhadores. E Satanás queria impedir que as boas novas chegassem até a mim e a você. Porque o plano de Deus é a salvação da humanidade. Então, se Satanás impedisse aqui que Jesus manifestasse o seu amor pelos seus discípulos, se Satanás impedisse que Jesus fizesse um recrutamento dos seus discípulos, talvez essa mensagem, as boas novas, não tivesse chegado até nós. E é exatamente isso que o diabo faz, é exatamente isso que ele faz comigo e com você. Ele vai colocando em questão quem você é, se você é capaz de fazer, se você não é capaz. Ele vai colocando situações que vão te afastando do Senhor, intrigas, problemas. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que Satanás prove você. O próprio Satanás transportou Jesus de um lugar para o outro e colocou ele no pináculo do templo. A gente não pode ignorar as astúcias de Satanás, a gente não pode se esquecer que ele é real, que ele existe e que ele quer o seu mal. Ele quer tentar destruir a sua vida, o seu casamento. Se você não se levantar como um guerreiro do Senhor, se você não se levantar como uma mulher de oração, Satanás vai prevalecer diante de você. E como nós vencemos diante de todas as palavras de Satanás? Aqui, irmão, está tudo aqui, tudo que a gente precisa. Como agir, como implantar a igreja, como pregar o reino de Deus, como fazer libertação, como orar por cura, tem tudo aqui. E como vencer o diabo também, com a palavra. Você vence Satanás com a palavra de Deus. E por isso nós estamos fazendo a nossa jornada de leitura da palavra do Senhor. Como igreja, nós estamos juntos lendo a Bíblia todos os dias, o nosso devocional. E eu quero dizer para você que se você não está conseguindo, não desiste. Se você não leu hoje, leia amanhã. Não fica para trás. Entra no Instagram da igreja, lá tem um link, você pode acessar, lá tem todas as informações de cada dia, cada leitura. Só não deixe o diabo te parar, porque se você não tiver a palavra, você não vai prevalecer diante das provações. Não vai, não vai. E Satanás sempre vai oferecer para você toda a glória do mundo. E aí eu peço a Deus que o Espírito Santo mostre para você qual é a glória do mundo que Satanás tem te oferecido. O que tem chamado a sua atenção, o que tem seduzido os seus olhos, o seu coração. Pode ser uma infinidade de coisas. O poder, o dinheiro, a ganância. Mas eu peço ao Espírito Santo que mostre para nós, para que a gente consiga, pela palavra de Deus, irmãos, vencer Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como ser liberto, não tem como vencer o vício, não tem como vencer a mentira, não tem como vencer a prostituição, não tem como vencer o orgulho, não tem como vencer a soberba, não tem como vencer nada, se não for pela palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Jesus venceu Satanás. Eu acho que a gente está no caminho certo, irmãos. Nós estamos num propósito de jejum e Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito, ele entrou em jejum para buscar a face de Deus. Como foi avisado aqui, nós estamos num propósito de jejum de 8 horas por dia. não é tão difícil assim como você já sentiu fome agora, né? Você só pensou em fazer jejum amanhã, o estômago já... Calma, dá certo. Entra nessa unção, não fica de fora. Nós seguimos aqui o calendário de Deus. E daqui 38 ou 37, agora me perdi na conta. Alguma coisa assim. São 40 dias. Daqui a alguns dias, nós estaremos aqui juntos, celebrando o Pentecostes. Nós estaremos aqui juntos, recebendo as promessas do Espírito Santo. Só que Deus pode começar a fazer isso na sua vida agora. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor. Se você entrar debaixo da unção. Se você começar a ler a palavra. Se você começar a entrar no propósito de oração. Se você começar a ser mais fiel ao Senhor. Se você começar a fazer um jejum e buscar a face do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mudar a sua vida. E você vai alcançar todos os seus objetivos. Seja ele em qual área for. Amém? Para nós encerrarmos, eu quero ler o versículo 11. Que é onde Deus colocou essa palavra no meu coração. Mateus 4:11. Então, o diabo o deixou. Quantos querem que o diabo o deixe? Levanta a mão aí. Levanta a mão, o pé, levanta tudo que você tiver. O diabo não presta. Ele só causa confusão, intriga. O diabo já está condenado, né? E ele vai tentar levar muitos com eles, mas nós seremos livres em nome de Jesus. Então, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu Satanás com a palavra, Jesus venceu o diabo. E logo depois disso, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Quantos querem ser servidos pelos anjos do Senhor aqui? Talvez você está buscando da forma errada. Talvez você está buscando no lugar errado. Talvez o que Deus tenha para você é um alimento espiritual e celestial. Talvez Deus tenha para você um banquete celestial. Elias comeu um pão e andou 40 dias. Pão do céu. Um alimento físico que deu força. Um alimento físico e espiritual, né? Porque foi um anjo que fez. Um anjo preparou para ele um pão quentinho. Ele comeu aquele pão e caminhou durante 40 dias. Às vezes está te faltando força física. Você está cansado, não consegue mais. Aí você acha, pastor, já não dá mais para mim fazer muita coisa para o Senhor, né? Afinal de contas, olha a minha idade, olha a minha situação. Calma aí que eu tenho a solução para você. Tem um pão que te dá energia para andar 40 dias sem comer nada. É só ele, é o suficiente. Deus pode renovar suas forças físicas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Essa é a força de Deus para você. Ele pode transformar você. Não importa a tua idade, a tua condição. Deus transforma qualquer cenário. Porque quando Deus quer usar você e você se permite ser usado por Ele, Ele faz um milagre na sua vida. Amém? Os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. Eu pedi para Deus que Ele permitisse. Eu falei, Senhor, se o Senhor enviar um, já vai ser tremendo. Mas se o Senhor enviar mais, aí vai ser sobrenatural. Eu pedi para que Deus enviasse o anjo dEle aqui nessa noite. Às vezes, algumas poucas vezes, acho que duas, eu terminei de ministrar a palavra num culto e algum irmão que tem a visão aberta veio e falou, pastor, enquanto você ministrava, tinha um anjo atrás de você. E ele era assim, sabe, alto, enorme, todo, ele brilhava, não conseguia ver muito bem os detalhes. E eu falava, irmão, ô glória. Que bom que tinha um anjo atrás de mim, porque ele estava ministrando sobre a minha vida. Ele estava liberando do céu algo para mim. E é exatamente assim que funciona. Você não pode ver, mas você está andando e tem um anjo com você ali. Ó. O apóstolo fala, né, que ele tem dois anjos. Ó, que bênção, hein? Uma vez a pastora Zélia conta que ela foi viajar e ela olhava pela janela e tinha um anjo na asa do avião. E ela falou, olha, nunca vi um anjo na asa. primeira vez, como se estivesse falando assim de ver eu e você, né? Todo dia a gente se vê e tal. E ela ficou sentada e ela olhava e o anjo na asa, e o avião não subia. E aí o anjo na asa e o avião não subia. De repente, seus passageiros, por favor, deixar a aeronave, que tivemos um problema, o anjo estava segurando o avião para não subir. Deus guarda os seus. Você vai pisar a serpente, você vai segurar o leão, você vai vencer todo o mal. É o que a palavra de Deus diz sobre você. Porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Aleluia! Deus nos trouxe aqui, irmãos, porque Deus tem um banquete celestial para nós. E nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos nos aproximar do Senhor. E eu tenho certeza. E eu peço a Deus que abra os seus olhos para que você veja os anjos de Deus aqui. Ou que você sinta, como eu senti ontem à tarde. Ontem eu não tinha pedido. Mas Ele entrou pela porta da igreja. Ele entrou e começou a andar em volta da gente, ministrando aquela palavra, selando aquele momento. É exatamente assim que Deus vai fazer. E nós seremos cheios do Espírito Santo. Deus quer cuidar de você, Deus quer zelar pela tua vida. Essa é a palavra do Senhor. E quando você vencer o diabo, porque eu sei que o diabo se levanta contra você, ele quer te destruir. Assim como ele sabia que Jesus prevaleceria diante dele, ele oferece tudo o que ele tem. Ele até apela, ele usa a própria palavra para tentar convencer Jesus. Primeiro ele vai numa necessidade física. Ele sabia que Jesus tinha fome. Depois de 40 dias, a Bíblia fala, Jesus teve fome. Então ele chega numa necessidade, ele sempre vem numa hora que você está precisando de algo mesmo. E ele sabe o que você está precisando. E aí ele vem para você e te oferece, você está com fome? Olha, pede então um pão. Se você é o filho de Deus mesmo, transforma essa pedra aqui em pão que eu quero ver, duvido. Ah, Satanás, eu tenho um propósito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, é? É de toda a palavra que sai da boca? Então, peraí, eu tenho uma palavra para você. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos para te cuidar. Se você é o filho de Deus, pula daqui. Vai, se joga. Ah, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça prova de Deus onde não é necessário, irmão. Não duvide da grandeza de Deus. Não duvide do poder de Deus sobre você. Deus é o Todo-Poderoso. Nunca se esqueça isso. Deus é o Todo-Poderoso. E por fim, ele já não tinha mais o que fazer. Já não tinha mais como vencer. E ele oferece tudo o que tem. Tá bom. Então, se você me adorar, eu vou te dar toda a glória da terra. De todos os reis, de todas as nações. Ah, Satanás. Eu estou muito forte. Porque o jejum fortalece. O jejum fortalece o espírito. Ah, Satanás, não. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, só a Ti nós adoramos e só a Ti nós servimos, Senhor. E eu peço, Pai, que os anjos do Senhor agora comecem a ministrar, Senhor, a nossa vida. Eu peço a Deus que os anjos do Senhor alcancem agora a sua casa, você que está acompanhando essa transmissão. Que essa palavra seja viva para você. Que os anjos do Senhor alcancem agora a sala da sua casa, o seu trabalho, onde você está. Não há limites para a manifestação do poder de Deus. Jesus tinha uma missão, salvar a humanidade. Satanás tentou impedir a salvação da humanidade. Ele sempre vai tentar parar a sua missão. Ele vai colocar dúvida, medo, ele vai te oferecer toda a glória do mundo. Mas se você estiver firmado na palavra do Senhor, se o teu espírito estiver cheio da presença do Deus Todo-Poderoso, você vai vencer, você vai prevalecer. E ao final de tudo isso, os anjos do Senhor vão te servir naquilo que você precisa. Qual é a sua necessidade hoje diante de Deus? O que você precisa de Deus? E eu quero pedir ao Senhor que Ele desça com a glória dEle sobre nós, irmãos. Como eu disse a vocês no início dessa ministração, dessa palavra, nós acabamos de chegar de uma missão, uma equipe apostólica. Nós somos anunciar as boas novas. Nós somos incendiados pelo Espírito Santo naquele dia. Não foi à toa que Deus enviou um anjo ali. Não foi à toa que Deus enviou o seu ministro para encher o nosso coração. Nós estamos com os nossos pés e as nossas mãos queimando e o nosso coração ardendo por Jesus. E nós queremos compartilhar essa unção com você. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai vencer todas as provações. Comece a desfrutar da glória de Deus neste lugar. Comece a desfrutar da glória de Deus neste lugar. Aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Vai-te, Satanás. Ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós adoramos Yeshua. Yeshua. Nós adoramos ao nosso Salvador. Só a Ele nós servimos. A Ele toda a nossa força, todo o nosso trabalho. Aleluia! Há uma liberação do Espírito Santo sobre nós, meus irmãos. Aleluia! Pai, eu peço agora, Senhor, que todos aqui, Senhor, que tem um chamado evangelístico, Senhor, que comece agora, Pai, a queimar os pés, as mãos, o coração, a mente, o corpo, comece a ser incendiado, ó Pai, pela Tua presença, agora, que você seja incendiado, que a paixão, que a compaixão venha invadir o Teu coração. Comece a desfrutar da presença do Senhor. Comece a desfrutar da presença do Senhor. Jesus deixou a igreja, irmãos. Jesus estabeleceu a igreja. Jesus deixou uma missão para nós. Quando Jesus foi tentado por Satanás, quando Satanás tentou desviar Jesus do seu caminho, é porque ele estava se preparando para salvar a humanidade. Jesus estava se preparando para te salvar. Ele estava começando a recrutar os seus discípulos para formar o pop celestial, para que essa mensagem chegasse para mim e para você, e chegou. Essa mensagem de Jesus chegou para mim e para você. E agora Jesus está querendo incendiar o teu coração. Deus está enviando anjos. Deus está enviando anjos para servir você aqui nessa noite. Se você está na cova, se você está sendo perseguido por leões, inimigos, Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca do leão. Se você tem sido preso, acorrentado por Satanás, se você tem sido perseguido, Deus vai enviar um anjo para te libertar. Porque Deus não deixa ninguém sozinho, Deus não deixa ninguém para trás. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo pelo poder da palavra do Senhor, meu irmão. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar, porque ninguém pode parar o Evangelho de Jesus Cristo em você. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos igreja apostólica. Nós temos uma missão e Deus tem uma missão para você. Mas eu quero liberar a bênção para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe.